Sarcopenia, o que, que é diagnóstico, a prevenção, o tratamento? Vamos abordar esse assunto agora, que trata de um processo natural e progressivo, né? E a perda de massa muscular. É processo de envelhecimento, né, gente? Vamos conversar com o Dr. Sérgio Setsuo Maeda, endocrinologista e presidente da Abraço, como já disse, Abraço com dois S, Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Dr. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Dr. Sérgio, explicando um pouco melhor, né, o que, que é a sarcopenia?
Bom, a palavra significa diminuição de massa muscular, mas a gente sabe hoje que esse conceito ele engloba também uma diminuição de força e de performance muscular.
Certo. O que causa isso é o envelhecimento, doutor? Ou não somente isso?
Em geral é o envelhecimento. Isso é um processo que acontece com todo mundo, mas existem situações em que isso acontece antes. Então, por exemplo, pacientes que acabam perdendo muito peso muito rápido, pacientes que tenham doenças consumptivas, que a gente fala, né? Por exemplo, como câncer, o Covid, né? As pessoas que ficaram entubadas muito tempo lá nas enfermarias por conta da infecção pulmonar, no momento que eles voltam à consciência, a gente vê a instalação de uma sarcopenia aguda, que a gente fala.
Pessoas que por qualquer doença ficaram também acamadas muito tempo, tem essa tendência, doutor?
Sim, porque o músculo é um tecido que se você não usa, ele atrofia. Então, pacientes acamados também são um grupo de risco.
Certo. Além da questão visual, a pessoa sente dor também, doutor?
Pode haver dor, né? O que a gente vê é mais uma dificuldade de locomoção, de levantar de uma cadeira, de andar, ter a dificuldade de caminhar e o risco de quedas também que é aumentado.
Com a perda de massa, afeta também a saúde em geral, doutor, da pessoa?
Sim, porque a partir do momento que ela não consegue desempenhar suas funções, isso afeta inclusive a parte psicológica. E a sarcopenia é uma doença progressiva, né? A pessoa vai perdendo cada vez mais a capacidade de fazer as coisas do dia a dia.
Estando no quadro de sarcopenia, doutor, ele é reversível? Que tipos de tratamentos que existem que dá para reverter ou pelo menos controlar, retardar um pouco isso?
A gente consegue pelo menos estabilizar, dependendo do estágio que o paciente tiver, se for uma coisa inicial, a gente consegue reverter, mas estágios mais avançados, se a gente conseguir pelo menos estabilizar, a gente fica no lucro.
Atividades físicas, dentro do possível, já da segunda para a terceira idade, ajuda também, doutor?
Exercício é fundamental, mas tudo tem que ser direcionado ao estágio da doença que o paciente está. Se ele não tem tanta limitação, a gente consegue usar exercícios com mais carga, por exemplo. Estágios avançados, a gente tem que avaliar cuidadosamente o que dá para fazer em cada caso. Mas o exercício é fundamental para o tratamento da sarcopenia.
Como é que vocês, médicos, fazem o diagnóstico, doutor?
Bom, em geral, existe a possibilidade da gente medir a massa muscular através de exames, como, por exemplo, a densitometria óssea do corpo inteiro, ou às vezes a bioimpedância, mas é importante também avaliar a força e a performance. Então, por exemplo, a gente pode avaliar a velocidade da marcha, quanto o paciente demora para caminhar, por exemplo, um trajeto que a gente determina, a capacidade dele de levantar ou sentar na cadeira, o aperto da mão. Então, a gente tem dados clínicos que a gente consegue ver também como é que esses músculos estão.
Certo. E quais são os tratamentos e abordagens que estão disponíveis hoje? O que é que se aplica, assim, de forma mais direta?
Bom, de tudo que existe e o que tem mais evidência e recomendação é a gente fazer uma melhora dos aspectos nutricionais, principalmente a gente focando em melhorar o aporte de proteínas, e a parte dos exercícios, para tentar manter a força desses músculos.
Bom, envelhecer é uma certeza que nós temos, né, doutor? Mas tendo esse quadro de sarcopenia também, há uma influência psicológica também?
Não só psicológica, mas a gente sabe também que, inclusive, que a mortalidade é maior em quem tem sarcopenia. Então é fundamental a gente tentar retardar esse processo de envelhecimento muscular, né?
Ele é mais suscetível em homens ou mulheres?
Ele acontece em ambos os sexos, mas no caso das mulheres, o fato de elas estarem na menopausa, a coisa começa antes nas mulheres. E é uma fase que às vezes o paciente está com o mesmo peso na balança, mas ele está perdendo músculo e ganhando gordura. E as mulheres sofrem muito com essa troca nessa fase da menopausa.
Certo. O governo tem feito campanhas, doutor, nessa área para conscientizar a população, para trazer informação, para trazer também o estímulo, né, a comportamentos que possam diminuir esse problema?
Bom, do ponto de vista governamental, existem praticamente poucas ou nenhuma atitude em relação a essa questão. Algumas sociedades médicas, como a Abraço, o pessoal da geriatria, a gente tem mais consciência, a gente faz algum trabalho de fundo em relação a isso.
Perfeito. Sarcopenia, né? Que tipo de medicamento é aplicado, doutor? Tem medicamentos farmacológicos, além de outras terapias?
Bom, muito já foi tentado em relação a medicamentos para isso, mas boa parte deles não consegue melhorar muito a força e a performance. Eles podem até melhorar um pouquinho a massa muscular, mas a força e a performance eles não conseguiram melhorar muito. Então, o que existe de evidência científica recomendada hoje é realmente melhorar a alimentação em termos de proteína e a gente trabalhar os exercícios. Isso é o que a gente costuma recomendar.
Perfeito. Que exercícios você indicaria, né? Claro que cada pessoa tem que buscar orientação, entender um pouco o seu limite também, né? Mas o que, que você traria para orientar em termos de exercícios?
Bom, a gente realmente recomenda os exercícios resistidos e dentre eles o principal é a musculação. E o cuidado que tem que ter é avaliar o quanto de carga e o tipo de exercício que vai ser proposto para cada paciente. Porque dependendo se ele já tem, por exemplo, osteoporose, a gente tem que tomar cuidado para esse exercício não promover fratura.
Uhum. Pilates, por exemplo, é indicado, doutor?
Sim, o Pilates é interessante porque, em geral, são turmas pequenas, em geral é um fisioterapeuta que faz a aula, né, e ele sempre corrige a postura. É lógico que antes de começar uma aula de Pilates é importante o paciente mostrar exames e principalmente saber se ele tem osteoporose ou fraturas de coluna, justamente para poder adequar o exercício para cada um.
Perfeito. Dr. Sérgio Setsuo Maeda, endocrinologista, conversando conosco sobre a sarcopenia. Doutor, muito obrigado pelas informações, um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Uma boa tarde a todos.
Obrigado, doutor. Olha que interessante, né? A gente vai envelhecendo, né? E esse processo natural de envelhecimento traz essa perda de massa, essa sensação de fraqueza, né? Perde músculos, né? Fica com os braços mais magros, né? E uma série de motivações, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, senhoras e senhores, e já a gente volta com mais Ponto de Encontro. Aguardem.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.